Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Muito bom dia, ouvinte. Eu sou Mônica Montenegro.
Olá, como vai, meu caro ouvinte? Um ótimo dia a todos. Eu sou Carlos Oliveira e o nosso assunto hoje é a chuva. Muita gente anda assustada com a quantidade de água que tem caído, seja no Rio de Janeiro, seja aqui em Brasília. E tanta chuva tem provocado muitos alagamentos e, infelizmente, grandes tragédias, como os deslizamentos que assolam as terras fluminenses. Mas, afinal, esses acontecimentos poderiam ser previstos? Há motivos para a intensidade desses eventos? A Mônica conversou com um geólogo e um meteorologista em busca de respostas para estas questões.
Nuvens pesadas, relâmpagos, trovões. Em pleno abril, chuvas fortes têm caído em todo o país e surpreendido a população. Aqui em Brasília, por exemplo, em apenas 4 dias, choveu 120 milímetros, sendo que a média para todo este mês é de 124 milímetros. O meteorologista Mamede Luiz Melo, do Instituto Nacional de Meteorologia, confirma que tanta água nessa época realmente não é comum. Ele explica que tudo isso é resultado de uma combinação de fenômenos meteorológicos.
No Oceano Atlântico, a água estava mais quente, subida de uma frente fria, então isso faz com que desce bastante umidade também da região norte, e como no caso especificamente Rio de Janeiro tem uma topografia bastante irregular, isso favorece com que aconteça essas chuvas com um pouco mais de ou maior intensidade em relação a algumas outras cidades.
E aqui em Brasília?
Para Brasília, no restante do país, essa massa de ar frio que chegou, Mônica, ela pegou praticamente boa parte aqui da região centro-oeste, grande aí parte da região sul e sudeste do país. Então isso fez com que esse contraste térmico entre um frio e um quente úmido fez com que essas nuvens ficassem mais carregadas e aconteceram essas chuvas que a gente viu no início agora de abril, onde alagou diversos lugares aqui para Brasília, não só Brasília, mas como outros estados também.
O meteorologista considera precipitado relacionar as chuvas intensas às mudanças climáticas provocadas pela emissão de gases do efeito estufa. Já o presidente da Associação Brasileira de Geologia de Engenharia Ambiental, Fernando Kertzmann, alerta que as autoridades precisam urgentemente pensar na prevenção a alagamentos e deslizamentos, já que o aquecimento global deve trazer chuvas mais fortes e mais frequentes. Ele explica por que as águas têm provocado cada vez mais problemas nas cidades brasileiras.
São duas razões, pelo menos. A primeira razão é o crescimento da população. Então, antigamente, a gente falava de forças naturais, vento, a chuva, o sol. Hoje, o homem passou a ter tamanha tecnologia e tamanha capacidade que ele virou como se fosse uma força natural. O homem consegue abrir um canal e desviar um rio, ele consegue construir uma barragem e mudar todo o fluxo, destruir um morro para passar uma estrada. Então, o que acontece é que nós estamos mudando o ciclo natural da água. Quando você asfalta tudo, impermeabiliza, são áreas que retiam água. Hoje a água corre nesses lugares. As inundações em avenidas de beira-rio. Esse problema também é muito sério. A famosa Marginal Tietê. Então esse é o principal fator. O segundo fator é que a gente tem visto chuvas mais intensas e mais frequentes do que antigamente. Isso provavelmente está associado ao que se chama das mudanças climáticas. O homem está produzindo uma quantidade de poluição tamanha que ele está mudando o clima natural. Agora, em abril não é época mais de chuva. E a gente está percebendo uma chuva aí como se fosse uma chuva de alto verão no Rio de Janeiro. Em Brasília também chove em momentos que antigamente eram de seca. Chuvas que eram para ocorrer a cada 100 anos, a gente está vendo elas correndo de 10 em 10, de 5 em 5.
Segundo Fernando Kertzmann, as cidades brasileiras deveriam mapear as áreas de risco para fazer planos preventivos, envolvendo profissionais diversos, como geólogos e urbanistas. Áreas com alta declividade e vegetação removida são exemplos de locais que não deveriam ser ocupados, por terem alto risco de deslizamentos. Já nos terrenos próximos a cursos d'água, o perigo é o de alagamentos. O geólogo lembra que algumas ações de sucesso adotadas em outros países poderiam ser replicadas facilmente aqui no Brasil.
A principal experiência que a gente vê no mundo todo é a preservação de áreas verdes. Pelo menos 20% dos terrenos tem que ser preservado. Isso tem que começar em cada casa, o quintal da casa, a área do prédio. Ela não poderia ser toda fechada com azulejos, com pisos. Ela teria que estar com jardins para facilitar a infiltração. As ruas também têm que ter seus canteiros. Temos que ter muito mais praças e áreas públicas. Essas áreas têm que ter uso público, campos de futebol, quadras, para impedir que elas sejam ocupadas por favelas. Então, o conceito é esse, deixar que a água infiltre no solo. Se tiver tudo asfaltado, ela não tem para onde correr. Ela vai escoar e vai se concentrar no ponto mais baixo e vai alagar. Então, a gente vê até experiências internacionais hoje, onde tem alguns rios que eram canalizados e eles estão sendo descanalizados. Estão se formando praças no entorno dos grandes rios na Coreia, em Boston, tem experiência desse tipo. No Brasil, o modelo ideal seriam muito mais áreas verdes, públicas, com muito mais árvores.
Um exemplo extremo de área de risco que não deveria ter sido povoada é o Morro do Bumba, em Niterói. Por anos, o local abrigou um lixão e depois foi ocupado por moradias, destruídas pelo deslizamento ocorrido na semana passada. A tragédia, que vitimou mais de 100 pessoas, mostra o descaso das autoridades com a prevenção a riscos. Técnicos da Universidade Federal Fluminense finalizaram em 2007 um estudo que identificou 142 pontos de risco na cidade, indicando a necessidade de ações como contenção de encostas e retirada de famílias dos locais.
O diretor-geral do IMET, que é vice-presidente da Organização Meteorológica Mundial, Antônio Divino Moura, confirma que as tragédias recentes são resultado de eventos naturais combinados com a má ocupação do solo. Em entrevista à Rádio ONU, ele destacou o papel do fenômeno El Niño na formação das chuvas atípicas para este período.
O El Niño é o fenômeno climático que provoca com que essas chuvas no sul-sudeste estejam em exagero. Este ano foi mais do que isso, mais do que normalmente em outros anos de El Niño. A questão de especulação sobre mudanças climáticas afetando, né, tendo um excesso de chuvas, existe sim algum sinal nesse sentido. Nós analisamos dados dos últimos 50 anos, e há uma tendência na região sul e parte da região sudeste, mais próximo ao litoral, com uma tendência de aumento de chuvas. Mas isso na média histórica desse tempo. Obviamente, cada ano atua de uma maneira separada, não se pode especular que esse seja já uma característica de mudanças climáticas, mas na tendência de longo prazo, sim, você tem na região sul e sudeste, próximo da costa, os dados indicam aumento razoável de chuvas.
Em parceria com a Organização Meteorológica Mundial, o IMET vai instalar uma rede de 500 estações automáticas de previsão do tempo em todo o Brasil. Segundo Antônio Moura, a ação vai aumentar a confiabilidade das previsões do tempo no país, servindo de base para a criação de uma rede ainda mais ampla, que vai fornecer informações para todos os países sul-americanos.
Um avanço muito grande, quer dizer, os dados não só são coletados tempestivamente, né, a cada hora, em tempo real, e aí serve muito para a defesa civil e outras aplicações, agricultura, em tempo real, de uma maneira democrática, aberta a todos. Então, esse projeto é um projeto extremamente importante para o Brasil. É um sistema muito moderno, aberto e que se pretende, então, manter isso ao longo dos anos. Esperamos, até o final deste ano, concluir das 455 e já caminhar para as 500 estações. E o projeto, então, fica concluído.
O diretor-geral do IMET explicou ainda que o órgão discute outra parceria com a Organização Meteorológica Mundial, desta vez para ampliar a rede de radares meteorológicos existentes no país. De acordo com Antônio Moura, esse sistema pode ser bastante útil para a mobilização das equipes da Defesa Civil.
E ainda no mesmo assunto, sociedade civil pede agilidade do governo em ações relacionadas ao clima. Em carta enviada ao Comitê Interministerial de Mudanças do Clima, 36 entidades reunidas no Observatório do Clima cobram a regulamentação da Política Nacional sobre Mudança Climática, sancionada pelo presidente Lula no fim do ano passado.
De acordo com o cronograma estabelecido pelo próprio governo, a regulamentação contaria com ampla participação da sociedade civil e seria concluída em 90 dias. Mas março já acabou e o processo ainda nem começou. As entidades reunidas no Observatório do Clima pediram uma reunião com o Comitê Interministerial, mas ainda não obtiveram resposta.
O Ministério Público pede a suspensão do leilão de Belo Monte. É o que você confere no próximo bloco. Até já!
Estamos apresentando Salão Verde.